Este é o podcast do Dodi.
Mas é preciso viver e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um cuida de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é a bonita, é a bonita e é a bonita. E aí, pessoal do Jornalista Inclusivo, aqui é o Dodi. No último episódio, episódio número 10 do RodaCast, eu queria agradecer novamente ao Rafael Ferraz por estar dando essa oportunidade maravilhosa para mim. E o episódio de hoje nada mais, nada menos será do que uma retrospectiva de 2020. Mas vai ser uma retrospectiva de 2020 um pouco diferente da maioria que vocês já viram. E geralmente as pessoas veem a retrospectiva ou se querem estudar o que aconteceu naquele ano, muitos anos depois, mas principalmente no final do ano, né? É uma cultura brasileira, assim, principalmente os telejornais, os programas de televisão e hoje em dia os podcasts, os youtubers, enfim. A minha retrospectiva vai ser um pouco diferente porque eu vou falar dos meus podcasts. Desses 9 podcasts, somando agora 10 podcasts, oriundos de um convite do Rafael Ferraz, um rapaz tetraplégico que nem eu, um pouco mais Nutella, né, que eu brinco, porque ele tem muito mais movimentos do que eu. É só uma brincadeira, tá, gente? É politicamente incorreto dizer Nutella? Não sei, mas aqui eu vou falar. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, sobre todos os meus erros, sobre todos os meus aprendizados. Eu fui, obviamente, muitas vezes hipócrita, eu fui muitas vezes raso, eu fui muitas vezes superficial, eu fui muitas vezes incoerente, eu fui muitas vezes contraditório. Provavelmente, eu particularmente não ouvi os 9 podcasts do começo ao fim. Eu ouvi em alguns outros momentos, teve alguns que provavelmente eu nem ouvi. Por quê? Porque eu falo demais, porque eu vou falar hoje uma hora de novo, com certeza já estou falando há 3 minutos. Isso já parte contra aquela maré das pessoas que não conseguem ouvir mais do que 3 minutos e meio. Muitas pessoas sempre vieram falar para mim: Douglas, suas músicas têm que ter de 3 minutos a 3 minutos e 30. E olha só, 26, 27, 28, 29, 3 minutos e 30. É isso. Não é e nunca será. As pessoas têm que criar coisas fora dos padrões, porque sim, vão existir pessoas que vão assistir, vão ouvir, vão consumir o seu produto, e principalmente porque é um produto diferente dos demais. Então, se você cria um podcast de 2 horas, pode acreditar, vai ter alguém que vai ouvir. Aí depende, obviamente, do que você quer. Se quer uma coisa mais popular, aí sim existem vários padrões a serem seguidos e não é o caso aqui. Bom, eu vou fazer uma reflexão de tudo que eu falei, eu vou tentar me lembrar de tudo. Obviamente, essa é a primeira grande crítica. Todos os podcasts que eu fiz foram muito parecidos com as minhas palestras motivacionais. Eu tenho na minha cabeça tudo o que eu quero falar. E muito mais, então é muita coisa. Então, assim, fazendo um paralelo entre as minhas palestras motivacionais e meus podcasts, eles se assemelham nessa condição. Eu geralmente, quando sou contratado, quando sou chamado, convidado para fazer uma palestra motivacional, Eu geralmente divido a minha vida em três. Antes do acidente, que me deixou tetraplégico. O que aconteceu comigo e como foi o processo de recuperação no hospital, a fase no hospital, e eu voltando para casa e encontrando aí o planeta Terra, o mesmo planeta Terra, mas de uma maneira totalmente diferente, não só pela minha visão, mas pela minha condição de tetraplegia. Então, eu geralmente pergunto o tempo que eu vou ter, eu geralmente respeito esse tempo, mas, obviamente, sem preparo nenhum, eu comecei a ter uma experiência de contar com esses parâmetros. E desde 2010 eu faço palestras motivacionais, então eu me sinto muito seguro. Mas, obviamente, nunca foi uma palestra motivacional profissional e popular nos mesmos moldes que os grandes palestrantes. Então, por exemplo, tem aquele rapaz bem famoso que não tem todo o membro superior, todos os membros superiores e inferiores, sabe? Ele tem uma palestra maravilhosa, assim, ele parou, escreveu, fez vídeos e cresceu ganhando dinheiro com isso. Eu, como já tenho o meu trabalho das 9 às 18, já trabalho desde... meu acidente mesmo foi respaldado pela empresa que eu trabalhava, porque eu era CLT Flex, mas então eu sempre tive os meus direitos ali garantidos, e aí eu consegui o meu trabalho saindo dessa empresa, meu novo trabalho, né, que já não é novo, já estou desde 2011 na IBM Brasil, trabalhando como desenvolvedor de softwares. Eu quero deixar bem claro aqui que tudo que eu falar e tudo que eu já falei no podcast é fora do meu horário de trabalho. Todos os funcionários da IBM ao redor do mundo inteiro são pessoas com ideias diferentes, culturas diferentes, são indivíduos que precisam ser respeitados, e a minha opinião aqui é feita fora do horário de trabalho, onde eu estou explicando para vocês que as minhas palestras motivacionais... Também eu sempre fiz palestras fora do horário de trabalho, assim como a música. Sou músico, a IBM ela tem muitos funcionários, e dentro desses muitos funcionários existem músicos, artistas, youtubers, podcasters também, além de várias outras atividades, pessoas que fazem todos os tipos, assim como em qualquer empresa. Então eu queria deixar bem claro desde o começo que as minhas opiniões... É a primeira grande coisa que eu gostaria de falar, que não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho. Eu estou explicando para vocês. Desde 2011, resolvi aplicar para trabalhar aqui. É uma empresa que eu pretendo trabalhar para o resto da minha vida. Eu amo trabalhar nessa empresa. Ela me motiva todos os dias a acordar. E foi muito legal. Eu sou muito chamado para fazer palestras motivacionais para pequenos times, né, de departamentos dentro da IBM. Eu estou muito feliz porque eu participei de dois só em dezembro, assim, foi muito bacana. Eles têm uma cultura com pessoas com deficiência muito antiga, por ser uma empresa americana, e lá o respeito, a mentalidade já é muito mais antiga na questão da acessibilidade, do respeito, enfim. Está chegando no Brasil muitos anos depois, e estamos numa luta muito grande como sociedade para ter mais respeito a todos os tipos de pessoas, as diferenças, as necessidades, aos objetivos, as chances, oportunidades, a meritocracia independente de sexualidade, de condição física, condição intelectual. Nós, como seres humanos, precisamos nos ajudar, porque quando nos ajudamos e as pessoas elas estão... numa condição mínima de poderem ter uma vida assim, sabe, bacana. A vida já é bacana, já é linda, já é maravilhosa. Ao mesmo tempo, ela é monstruosa, assustadora. E ainda existe uma diferença social muito grande, onde existam pessoas que não tenham condições de saneamento básico, de... estudo, cultura, cria um ambiente hostil, e só quem tem a perder somos nós mesmos, sabe? Então, assim, eu fazendo uma retrospectiva de 2020, quando eu comecei a fazer esses podcasts, e voltando a esse assunto bem principal e inicial, de que eu não me planejei nunca para fazer essas palestras motivacionais, então, pelo fato de eu ter esse emprego, eu até mesmo na música, sabe? O fato de eu ter entrado na música como um artista autoral, e hoje eu já tenho muitas músicas gravadas, mas eu não tive aquele feeling de procurar um produtor que investisse em mim, eu não procurei patrocinar meus posts, eu sempre fiz as coisas sozinho, feliz, com a ajuda de alguns amigos, e não consegui muito sair da minha bolha, né? Eu tive muitas oportunidades na televisão, mas assim, são oportunidades que é como se fosse um tiro, e você precisa ter muitos outros tiros para que isso engrene e se transforme no resultado da sua expectativa. A minha questão foi mudar a expectativa, então assim, ao invés de eu ter uma expectativa de ficar muito famoso na música, uma expectativa de ser um baita de um palestrante, eu resolvi fazer essas duas coisas por amor, nas horas que eu tenho vontade, nos momentos que eu quero, como eu quero, cobrando ou não cobrando, fazendo por parcerias ou fazendo por dinheiro, mas em momentos que me dessem prazer, sabe? Então, convites foram aceitos e cancelados de última hora por muitos motivos, ou estava frio. Isso é muito bom. Eu, particularmente, não quero ser um artista para fazer shows ao vivo, porque eu não sou uma pessoa que sai de casa com facilidade. Se está muito frio, acho que eu já contei nos outros podcasts que eu sou uma pessoa que sente muito frio, sente muita dor o tempo inteiro. Mudança, quando está calor, é uma maravilha. Se eu pudesse fazer shows em todos os lugares que você puder imaginar, com o sol batendo na minha cara, aí eu ia sair desse meu emprego na IBM Brasil. Mas não, eu tô num emprego que eu acordo, estou motivado a trabalhar com lógica de programação, engenharia de software, testes, análise de sistemas, sabe? Assim, eu acordo, tomo meu banho, meu pai vem, me acorda, me dá um cafezinho da manhã, eu já tô na própria cama, não preciso pegar trânsito nem nada, trabalho das 9 às 18, geralmente nem almoço, e aí sai do meu horário de trabalho, eu esqueço de tudo que você pode imaginar de trabalho. Obviamente, antes de dormir, na sexta-feira, ou quando o trabalho exige algumas coisas bem complicadas, quando está havendo pressão, é óbvio que eu penso no trabalho, e penso muito, me perturba, inclusive, porque eu trabalho com atividades que requerem uma lógica, uma inteligência para resolver esses problemas. E isso sim interfere, mas geralmente, na maior parte do tempo, dá o horário de trabalho, eu esqueço. E aí eu penso em assistir meus filmes, em namorar, em fazer música, em passear, em conversar com meus pais, ver meus amigos, ver vídeos no YouTube, enfim, filmes, séries, ler audiobooks, fazer exercícios, ver filmes adultos, que eu adoro, e sentir prazer sozinho, quando você não tem uma pessoa, a sua namorada, no caso, ali disponível, e nem virtualmente, ou às vezes até virtualmente, pode ajudar. Então, tem muitas atividades bacanas para se fazer. Gente, isso que é legal, eu achei muito legal que nesses 10 podcasts eu falei de religião, falei de pornografia. Eu precisava falar de pornografia, porque pornografia é uma coisa muito intensa na minha vida. E não é novidade nenhuma, na minha concepção é uma arte. Eu adoro ver o corpo do ser humano nu, e principalmente fazendo sexo. Né? Eu adoro olhar, eu sou uma pessoa que, principalmente depois, eu já era muito voyeur, mas eu me transformei em uma pessoa muito mais voyeur. Então eu falei nessa retrospectiva sobre a pornografia, que hoje em dia você entra no, nos mecanismos de pesquisa, nas grandes plataformas, e você digita benefícios da pornografia, você só vai ver coisas negativas, como a pornografia destruiu minha vida, como a pornografia me fez ser pior no sexo. E isso tudo é uma hipocrisia muito grande. Essas pessoas que criam esse conteúdo, elas são muito consumidoras da pornografia. Eu adoro ver a hipocrisia está em todo lugar, inclusive em mim. É sobre isso também que eu volto a falar na retrospectiva. Eu falei muito sobre a pornografia. Ela é uma coisa linda, na minha opinião. E assim como eu, existem outras pessoas que vão achar, vão ter uma opinião muito parecida com a minha. Eu amo os atores mais famosos, eu amo os atores amadores, eu amo essa nova realidade. Eu sou de uma época que tinha que comprar DVD, tinha que comprar CD, tinha que baixar, tinha que ter fita, cassete. Não era assim fácil que nem é hoje, que na internet você entra e tem material de graça. Assim, você pode pagar que você tem um material melhor ainda, obviamente. Isso é um grande problema da pornografia, inclusive. As pessoas não querem pagar, assim, mais de 90%, se eu não me engano, é grátis. Mais de 70%, sei lá, eu não tenho precisão nos números. Isso é outra coisa na retrospectiva. Eu venho totalmente preparado, assim como nas palestras. E saio falando, simplesmente falando o que vem na cabeça. Depois eu ouço, tento arrumar, tento organizar. Então eu tô tentando me organizar agora para falar sobre todos os assuntos. Passei pela pornografia, pelo sexo, a sexualidade do cadeirante. Eu falei muito sobre isso. Eu disse, parece até que eu tô fazendo propaganda. É óbvio que eu gostaria de voltar a me mexer, que eu gostaria de voltar a andar. É óbvio que eu gostaria de ter novamente as minhas condições normais, até porque tem um assunto que entrou em pauta dentro do grupo de tetraplégicos que eu faço parte no Facebook, que falou que as pessoas com deficiência em geral no mundo inteiro vivem 16 anos a menos, né? Eu ouvi muitas conversas em relação a isso. Hoje em dia está cada vez melhor as condições e está melhorando, mas realmente eu acho que por vários motivos, sedentarismo é um deles, pode ser que eu venha a ter muitas condições que me levem a viver a menos. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a minha felicidade, minha força de vontade pode causar totalmente o contrário. Então, aí que vem a contradição. Isso é muito belo. Eu sou uma pessoa que estou aprendendo todos os dias da minha vida. Eu respeito muitas outras pessoas. Gostaria de deixar muito claro que eu ouço muitas outras pessoas, desde as besteiras até as coisas sérias, as coisas que eu acho que é besteira e não são, as coisas que eu acho que são sérias me influenciam e no final eu vejo que não são sérias. Eu sou uma metamorfose ambulante que a todo tempo tô mudando as minhas opiniões e tentando crescer espiritualmente. E assim, eu parece propaganda, mas a minha sexualidade, ela foi crescendo nesses quase 12 anos. Eu descobri muitas coisas, ainda vou descobrir, e me tornei uma pessoa muito feliz e cada vez mais feliz dentro dessa sexualidade. Desde o sexo, propriamente dito, com um parceiro, com a minha namorada, até mesmo a maneira como eu aprendi a me masturbar, olhando, sendo voyeur, e sem poder me tocar, como uma pessoa se masturba. Eu tento fazer um pompoarismo mental, assim. Vocês estão achando legal? Eu acho que tem pessoas que vêm de igrejas, pessoas que vêm de todas as idades, de todos os estados, de todos os lugares do mundo, vendo esses podcasts. E muitas pessoas vêm e falam, ai, Douglas, você é uma pessoa muito especial. Será que essas pessoas, quando ouvem aí as minhas opiniões de verdade, elas ficam com nojo de mim, ficam com repúdio porque eu falo sobre todos os assuntos? Eu acho isso muito legal mesmo, porque é o que sempre aconteceu nesses 11 anos, assim. As pessoas me veem numa cadeira de rodas, com a minha mãe, por exemplo, tem uma situação que eu já falei nos podcasts, que vem as tiozinhas, as tiazinhas, as pessoas, põe a mão na minha mão, ou na minha mãe ou em mim, assim, no ombro, e fala: esse menino é um guerreiro, é um anjo de luz. E enquanto a pessoa vai falando, minha mãe só vai virando a cabecinha e dando aquele olhar para mim, que a gente sabe que a gente vai rir bastante depois. Quando a pessoa vira as costas e vai embora, minha mãe: fica com ele uma semana então para você ver. É exatamente isso, gente. Nós, pessoas, a gente tem dentro da nossa cabeça ideias que ficam borbulhando o tempo inteiro de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, os passos que a gente dá, nos rumos que a gente dá, as condições que são impostas ou aparecem na nossa vida. E em decorrência disso, nós nos tornamos indivíduos com pensamentos únicos, e isso é a coisa mais perfeita e bonita do mundo. Então, assim, eu tenho ideias muito diferentes das suas? Tenho. Eu sou pior do que você por causa disso? Não. Eu nunca matei ninguém, eu não gosto de fazer mal a ninguém. Eu gostaria de deixar bem claro que as minhas opiniões, elas podem mudar, mas mesmo as que você não concorda, elas refletem o mundo. Todas as pessoas têm opiniões divergentes e é muito legal isso, porque o cérebro é a coisa mais complexa que existe em relação aos organismos vivos. Assim, é um presente de Deus, que volto ao assunto do meu primeiro podcast. É um presente que você ganhou de Deus, e mesmo que você tenha algumas limitações de ordem cerebral, mesmo que você não seja uma pessoa normal, você seja deficiente na questão cerebral, só o fato de você ter um cérebro humano, você já está numa das condições mais perfeitas nesse planeta. Assim, sinceramente, é o maior presente que você pode receber. E você pode usar o seu cérebro durante a sua vida para estudar, para aprender, para resolver, para ajudar, para criar todos os mecanismos sociais, para entrar dentro desses mecanismos sociais e interagir de todas as formas que você puder imaginar como um ser humano, com a certeza de que você não é pior nem melhor do que ninguém. Existem, obviamente, as competições, existem pessoas que em coisas específicas, atividades específicas, situações específicas são muito melhores, muito mais inteligentes que você, mas é só uma condição momentânea. É a mesma coisa do que um time de futebol que foi campeão em determinado ano. No próximo jogo, já esse mesmo time pode perder. Então, um título não quer dizer que você é soberano. Aliás, o tricolor paulista, né, criou esse soberano, e quando fez essa propaganda, foi a pior fase até hoje. Agora o São Paulo está aí nas finais, está liderando o Campeonato Brasileiro, mas desde 2012... não ganha um título de expressão. Talvez até pelo fato de ter colocado soberano. Ninguém é soberano. Não dá para ser soberano. Nada, só Deus é soberano. Falei muito de Deus, falei muitas das minhas críticas voltadas não ao mundo. Eu não tenho crítica a nenhuma às pessoas do mundo árabe, tá? Eu tenho uma crítica muito grande ao machismo, a como é tratada a mulher no mundo árabe. Eu não gosto, particularmente não concordo, eu acho as religiões já uma coisa meio infantil, sabe? Nunca, eu sei que é uma condição humana, para quem já assistiu Cosmos, para quem lê, sabe que o ser humano seria incapaz de crescer do jeito que cresceu sem, questionar da onde vem, por que que estamos aqui. Mas tudo que foi criado pelo homem, e justamente as crenças, é tudo criado pelo homem. Pode ser que a gente esteja totalmente errado, não exista Deus nenhum, sabe? Não exista nada, é tudo suposição. O nosso cérebro humano, ele é limitado a não ver a outras realidades. Talvez a realidade onde Deus esteja ou não esteja. Então, assim, eu sou da opinião de que somos questionadores. Podemos ter a nossa fé, mas aí junta esses líderes religiosos e eles criam livros, criam a Bíblia, criam o Alcorão, criam as doutrinas, os protocolos, os costumes. E isso só reflete o que é a sociedade, sabe? Só reflete o que é a sociedade. São tentativas, obviamente, de trazer uma situação de vivência com positividade e menos violência, menos agressividade. As religiões buscam o amor, a compreensão. Elas são muito válidas, elas são muito bonitas em muitos sentidos. E eu deixo bem claro aqui nessa minha retrospectiva que eu respeito muito, muito, mas não deixo de criticar, porque eu nunca fui uma pessoa de frequentar, não frequentarei, não participarei, não gosto de muitas coisas que as pessoas falam, não gosto de atitudes de muitos religiosos de serem criminosos em relação a sexo, em relação a dinheiro, vetar das outras pessoas uma capacidade que elas têm naturalmente de questionar. Então, assim, eu tenho muitas críticas às religiões. Eu acho que eles, sabe, esse lance de falar muito Jesus, por exemplo, eu acredito que Jesus tenha existido, mas vocês imaginam hoje o tanto de fake news que tem? Vocês imaginam naquela época? Vocês imaginam, gente, pelo amor de Deus, coloquem a mente para funcionar e percebam, o cara nem tinha dente. Ele não tinha nem estudo, as pessoas, a maior parte não tinha estudo. Não existia nada naquela época, gente. Era uma sociedade muito mais precária, muito mais violenta, muito mais difícil do que hoje. E ele não era nada mais, nada menos do que uma pessoa normal, notável, obviamente. Notável na questão que ele foi notável, mas em outras questões ele poderia ser muito pior do que qualquer outra pessoa, que nem eu costumo dizer. As pessoas louvam muito uma pessoa. Ah, ele é um baita de um cantor. Mas não sabe lavar uma louça. Ah, o Neymar, que eu, por exemplo, sou muito fã. Ele é muito bom. Você não pode louvar a pessoa. Pode louvar ela no que ela faz. E isso eu faço também. Acho lindo. Mas achar que ela é uma pessoa mais feliz, mais realizada, não. Tem aí o Kurt Cobain, tem aí a Amy Winehouse, todos os suicidas, todas as pessoas que se mataram e eram muito ricas ou eram, sabe, tinham algum problema de ordem tão grande que resolveu acabar com a própria vida. E suicídio é uma coisa que precisa ser respeitada. Foi Deus, aí que vem o grande lance. Eu tenho uma consciência sobre Deus que eu costumo falar e jogo as palavras ao vento, assim. E assim, eu pego alguns vestígios das religiões, porque eu sou influenciado pelo cristianismo, pelos evangélicos, pelos budistas, os hindus. Eu já vi tudo isso em filme, em pessoas que vêm conversar nas vivências. Mesmo que seja raso, eu tenho alguma bagagem, assim como a maioria das pessoas tem bagagens em vários assuntos diferentes. Eu sempre gostei muito de religião. E na minha opinião, se Deus é essa perfeição que todo mundo fala, não existe o diabo. Não existe o inimigo de Deus. A perfeição não tem inimigo. É perfeita, ela sabe resolver qualquer coisa. Inclusive, quando se tornou perfeita resolvendo todos os problemas. A partir dali, era só criações. Criações e eu não sei qual é a expectativa da perfeição. Eu não sei se Deus, numa condição de perfeição, tem expectativas, tem sofrimentos. Olha que loucura, gente. As pessoas não pensam nisso. As pessoas pensam só, Deus é bonzinho, Deus é mais, Deus é... Não, cara, Deus criou a natureza e toda a selvageria que é a natureza. Deus criou o ser humano com a pedofilia na cabeça, que vem no DNA, com a maldade, com a revolta, com a vingança. Deus não fez só as coisas bonitinhas, ele fez as coisas ruins e as boas para viverem em oscilação contínua o tempo inteiro. E isso é uma coisa muito bonita e muito perigosa. Então, o tempo inteiro precisamos estar bem atentos, porque esse mundo é cruel, esse mundo é real, ele é dolorido, ele é cheio de dor, ele é cheio de alegrias. E estar vivo é ter a oportunidade de passar por tudo isso e se tornar cada vez melhor. Eu acho que o fato de eu ser humano, vocês que estão ouvindo, que obviamente estão interpretando o que eu estou dizendo, são seres humanos, tem um pré-requisito, que é um cérebro humano, nós temos que agradecer demais por não sermos animais. Porque se a gente se machuca, eu falei tudo isso no meu primeiro podcast. Se a gente está numa situação difícil, a gente é abandonado, é devorado. Um psicopata, o pior dos psicopatas que você pode imaginar, ainda assim eu tenho uma chance de argumentar com ele do que com um tigre, do que com um hipopótamo, um elefante, numa condição de agressividade. Vamos pensar nisso? Bom, retrospectiva, eu falei muito sobre a minha intenção em mostrar para você o tanto que você, em qualquer lugar que você esteja agora, você é poderoso, você não é pior do que ninguém. Não espere que as pessoas vão bater na sua porta com oportunidades. Você tem que buscar as oportunidades de acordo com esse presente maravilhoso que você recebeu. Aí você fala, pô, mas eu nasci na África, eu estou passando fome. Mas você tem muito tempo. Muito tempo. Nesse muito tempo, você pode ficar perguntando para as pessoas da sua sociedade muitas coisas, se não tem livros. Se tiver livros, você pode ler. As pessoas falaram muito nessa pandemia que as pessoas entraram em depressão, que as pessoas não aguentavam ficar em casa. Meu, você quer ver um tetraplégico ouvir um tipo de... A gente ouve muita coisa na televisão, sabe? As pessoas normais, as pessoas que têm os braços e as pernas, na qual eu considero a maior riqueza, a verdadeira riqueza do mundo. É óbvio que nós sofremos, que nós ficamos tristes, mas eu vou falar uma coisa muito séria. Dá sempre para ficar pior. É isso que você tem que se apegar para conseguir um gatilho inicial para perceber que sim, você pode melhorar de uma situação de tristeza. Você pode. A tristeza é uma doença, sim, e a doença é curável. Existem muitas doenças que são curáveis. A lesão medular já não é uma situação com cura nesse momento da sociedade. Eu vou contar uma história muito interessante nessa retrospectiva. A minha irmã, ela fez um post na hora do almoço, que eu estava trabalhando, e eu não tenho muito horário de almoço, sabe? Eu como alguma coisa super rápido e daí eu continuo trabalhando. Eu tava aqui trabalhando, ela veio aqui, acho que ela veio fumar, né? Eu fumei com ela e ela falou, posso fazer um vídeo? Aí ela fez um vídeo mostrando as acomodações que a empresa que eu trabalho providenciou para mim, para que eu pudesse usar o sistema operacional Windows e utilizar o computador, programar, desenvolver, enfim. Para quem não sabe, eu usava o Red Mouse, que era um software é um aplicativo, e eu aprendi a mexer o Red Mouse na terapia ocupacional no Luci Montoro, na reabilitação. E eu usei ele por muitos anos, e aí geralmente vem os enfermeiros, as pessoas da acomodação me visitar, e elas perguntaram, tem alguma coisa que daria para melhorar a sua vida? Entrei na questão do hardware pago que eu estou usando agora, e eles compraram para mim, assim, foi uma mudança drástica na minha vida, foi absurda, assim, a diferença. Infelizmente, é muito caro, eu vou entrar nesse assunto ainda, que é a questão do custo Brasil, vou chegar lá, é uma retrospectiva, ainda estamos na metade, ainda tem no mínimo ainda uma meia hora aí, a minha voz inclusive está começando a falhar. Bom, o que aconteceu basicamente foi que minha irmã filmou, foi um vídeo super rápido, exatamente o que eu comecei a falando, ela fez um vídeo super popular, um vídeo assim de, sabe, se eu não me engano, 30 segundos, eu já tô falando há 33 minutos, quem é que vai ouvir meus... Tem um público para ouvir o meu podcast e tem um baita público para ouvir algo que seja de 30 segundos. É o que a população, na sua maioria, em relação a todas as atividades do dia, geralmente consegue ver, algo que fica popular. E viralizou. No Facebook mesmo, deu mais de 2 milhões de visualizações e aí começaram outros outros canais de Instagram, de Facebook, pessoas, todo mundo compartilhar. Aí veio o pessoal do meu trabalho falar: Douglas, um cara lá da Holanda viu num grupo de desenvolvedores que você desenvolve com um canudinho e um adesivo. Nossa, que legal! E aí começou, meu Instagram tinha 1.500 pessoas. Agora ele tem 7.000, tinha 7.700. Agora, no final do ano, as pessoas viram que eu não sou uma pessoa tão interessante assim. E aí várias pessoas começaram a dar dislike e não seguir mais. Até porque eu não posto muita coisa, como eu disse para vocês. Eu não sou uma pessoa que fica o dia inteiro criando conteúdos. Eu, inclusive, estava devendo para o Rafael, porque eu tenho que parar e fazer esse podcast com tesão. Assim como a música, assim como as minhas palestras, assim como tudo. Não é uma coisa que eu sou obrigado, mas é uma coisa que eu estabeleci um compromisso com ele. No começo do ano, ele convidou várias pessoas e várias pessoas se comprometeram, eu também me comprometi, e eu consegui entregar 10 podcasts. 10 podcasts de mais ou menos uma hora cada um. Então, são 10 horas falando e falando. Para você ter uma ideia, um dos livros que eu mais gosto, que é o livro Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, do Dave Carnegie, se eu não me engano, que morreu em 55, ele tem 12 ou 9 horas, não sei, entendeu? Então eu falo pra caramba. Eu não sei se é um conteúdo tão rico que nem o dele, mas eu espero ajudar muitas pessoas com esse conteúdo. Não tô falando aqui à toa. Eu tô falando, cara, você tá numa tristeza, você tem um cérebro humano. Todas as respostas estão com você, da sua vida inteira. Você tem a maior arma nas suas mãos. Na verdade, nas suas mãos não, dentro da sua cabeça, do seu crânio, né? Pois é, então minha irmã filmou, e aí viralizou, e aí o que aconteceu? Eu fiz até um podcast sobre isso. E uma das pessoas que ficou sabendo do meu trabalho era uma brasileira que mora na França, e ela veio para mim falar assim: olha, eu tenho uma técnica muito legal, e você vai voltar a andar, você vai voltar a se mexer, eu me curei. E assim, cara, ela não tinha a menor noção, mas eu já ouço isso há 12 anos. Outros tetraplégicos já ouvem isso de muitas outras pessoas. Desde o pastor filha da puta, que chega na frente de um tetraplégico e fala: levanta-te em nome de Deus, o mais filho da puta possível, tá ligado? Até pessoas ignorantes que nem ela, que vendem essas falsas ilusões. E aí eu comecei a trocar uma ideia com ela e dar corda pra ela ir dizendo. E ela foi mostrando, ela foi me fazendo um teaser, né? Me provocando, tentando me convencer. Olha, você é uma pessoa maravilhosa. E aí, cara, eu pegava a minha conversa, a minha resposta pra ela e o áudio dela e ia publicando nesse meu grupo de tetraplégico, e a galera, e eu comecei a falar: ó, a novela, gente. Meu, vocês têm que ver os comentários dos tetraplégicos, a gente fica revoltado com isso. Por quê? Porque mesmo dentro dos grupos de tetraplégico existem os religiosos, que ouviram milhões de vezes pastores ou religiosos falando que eles não estão voltando a andar por falta de fé, ou um milagre, que a qualquer momento Deus não vai, não teve nenhum milagre até hoje. Ninguém voltou a ser o que era antes, em relação a uma lesão medular e as sequelas da lesão. Deixo claro isso. Existe a lesão medular. Quando você tem uma lesão medular completa ou não completa, existem as sequelas. E não existe cura. A medula é um fiozinho menor do que um fio de cabelo formado por milhões de fios de cabelo. Ali é meio que o segredo de Deus. Ali que está o segredo de Deus. O homem não consegue costurar simplesmente. Não consegue, por células-troncos, refazer aquilo. Existem muitas pesquisas andando, mas ainda são muito poucas, perto da realidade. Eu vou chegar lá também, nessa questão de coronavírus, pandemia, de sociedade, eu vou chegar lá. Mas, basicamente, assim, não existe cura. A pessoa vai ter sequelas. Ela pode melhorar, tem gente que volta a andar, mas volta a andar mancando com as sequelas, entendeu? Ou se é que nem o Emerson Fittipaldi ou o Nelson Piquet, se eu não me engano, teve uma lesão, mas não teve a lesão medular propriamente dita com as sequelas, então eles andam normal. Existem pessoas que ficaram um tempo sem andar e voltaram a andar, voltaram a se mexer, porque não era uma lesão completa. Existem milhões de maneiras diferentes de se machucar e ter uma lesão medular. E aí essa mulher falava assim: você com respiração, com concentração, com muita fé e blá blá blá, e falava muito. Cara, eu queria até colocar o post dela aqui, mas eu vou respeitar a imagem dela. É uma pessoa, e ela super feliz, empolgada, parecia que tinha cheirado cocaína para falar comigo. Nunca vi alguém tão feliz, tá ligado? Você vai voltar a andar, ela dava certeza, assim. E eu fui dando corda e copiando os textos, e todo mundo: Douglas, que paciência. E ao mesmo tempo lá no grupo, todo mundo aproveitando essa novela e compartilhando momentos que também houve pessoas que vieram lá para iludir, desde os Joãos de Deus da vida, até os curandeiros, até os falsos profetas, todo esse bando de pessoas que assim, Deus está olhando o que elas estão fazendo. E Deus sabe muito bem dar lições para essas pessoas. Deus faz o papel do diabo que vocês estão tanto tiram de Deus, que é o papel dele mesmo de ser o cara que dá as lições, e lições vêm por condições negativas, né? Situações negativas que você pode usar para transformar em positividade ou não, ou se deixar levar, mas ele que faz o papel do diabo, e essas lições com certeza vão para essas pessoas que iludem. E aí ela foi falando, e eu fui falando: então, quero muito que você me ensine. Olha, e eu fui assim, eu não sei se ela percebeu o tanto de ironia, mas eu tentei, do meu jeito, eu sou bem malandro em ser, sabe, agradável. Eu falava assim: nossa, cara, mas a primeira coisa que eu queria falar para você, você não devia estar falando, se você tem a cura para lesão medular, você tem certeza que você está falando para lesão medular? Você sabe o que é a lesão medular? Ela: sim, você pode curar de qualquer coisa e tudo mais e não sei o quê. Eu falei: olha só, lesão medular é complicado, mas olha, eu vou acreditar em você, mas uma coisa que eu queria dizer para você: se você realmente tem a cura da lesão medular, você não devia vir só para mim, você devia ir nos grandes veículos, você ia ser mais famosa que Jesus, você ia ganhar o Nobel da Medicina sem ter feito medicina, você tem que ajudar mais pessoas. Eu fui falando esse tipo de coisa para ela, e ela me levou ao Ho'oponopono e alguns vídeos de uma mulher que se curou de sei lá o que, uma gripe que ela teve. Então assim, eu vou ser bem sincero, eu mandei uns áudios para ela, muito educadamente, ela não me respondeu até agora, mas eu mostrei que assim, ela tem que parar de fazer isso, ela representa um tipo de pessoa que traz umas consequências assim horríveis para as pessoas que acabam por acreditar. Lá dentro do meu grupo mesmo, tem tetraplégicos que vivem para voltar a andar. São pessoas infelizes, sabe? Eu não sei se elas são felizes fazendo fisioterapia ou acreditando se isso dá felicidade. Eu não sei, mas elas são, na minha opinião, pessoas muito tristes. E quando vê uma pessoa dessa aí ainda mais iludir, falando sim, dá pra... Meu, não dá pra voltar a andar. Você não vai voltar a andar. Se criarem uma cura hoje, você só vai voltar a andar daqui uns 6 meses, depende de como você preservou seu corpo, de como você fez fisioterapia, de como é essa saúde, sabe? Não existe ainda nenhuma cura, não dá para costurar a coluna, não dá. Paraplégicos, tetraplégicos, entre outras doenças, Alzheimer, Parkinson, câncer, existem ELA, existem muitas situações que a medicina não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aí que está o grande lance da minha situação. Logo quando eu caí daquele muro, eu já saquei, porque eu tenho uma prima que é tetraplégica. Desde 96 ela é tetraplégica, e eu em 2009 fiquei tetraplégica. Já conheci ela há muitos anos. Eu não sou muito amigo dela, mas pelo fato dela ser matéria de assunto da minha família, sempre foi assunto da minha família. Então, eu sou de uma família que de 96 até 2009, falei em vários momentos sobre tetraplegia. Não é uma coisa que surgiu na minha vida do nada pela minha condição. E eu sabia que eu não ia voltar a andar, eu sabia que não tem cura. Eu sabia. E aí, eu, sinceramente, eu sofri muito mais no começo pela minha namorada no segundo mês já ter parado de vir me visitar do que propriamente por ter parado de me mexer, porque eu tava ali com a minha mente. E eu ficava pensando em coisas o dia inteiro dentro do hospital. Tem um monte de mulher bonita, sabe? Tem pessoas ali, parece um shopping. É um lugar muito ruim? É um lugar cheio de barulho? A UTI é o pior lugar do mundo? É, mas também é um lugar bom. Não é um lugar só ruim. Então não adianta falar só de sofrimento, que nessa pandemia as pessoas entraram em depressão. Entra em depressão porque é a sua própria mente. Entrando em armadilhas mentais. Você só tem o seu momento, você pode usar o seu momento para respirar e sentir sensações gostosas, mudar os seus pensamentos para pensamentos positivos, tentar aprender. Você tem o cérebro na sua mão. E é com você, meu Deus colocou o cérebro na sua mão e disse, tó, foda-se. Deus não está olhando para você o tempo inteiro como as religiões falam. Deus não quer. Deus é diferente do governo brasileiro que cria a CLT e o FGTS, o 13º, achando que nós somos uns bebês, tá ligado? Que não sabe. Não, porque vai chegar. Tem que ter o 13º, porque a pessoa não conseguiu juntar dinheiro. Não conseguiu. Somos adultos, sabe? Qualquer um que trabalha. No mínimo é adulto, no mínimo sabe falar, no mínimo sabe fazer alguma coisa produtiva que gera dinheiro. E sabe, os outros tem que ter um equilíbrio, sabe? E Deus tem que ter um equilíbrio no que eu falo também, porque é perigoso a maneira como eu estou me expressando, né? Mas esse lance de Deus jogar no mundo, na minha opinião, é um pouco verdadeiro, porque tá rolando pedofilia por aí, tá, gente? Torturando outras pessoas, tem gente explodindo outras pessoas, gente escravizando outras pessoas, gente matando, gente sendo tóxica com as outras pessoas, gente no poder, criando situações para se favorecer, e Deus está deixando tudo isso acontecer. Por quê? Porque é legal, porque isso é bom, sofrer é bom, as pessoas não querem sofrer. Não, nessa pandemia eu sofri. Ai, que bom que você sofreu. Você conseguiu sair desse sofrimento? Não, mas você consegue. Você vai se suicidar? Você vai se matar? Vai tomar remédio? Você vai matar alguém? Vai se revoltar? Eu não sei. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Mas você tem um cérebro poderosíssimo. Você tem uma coisa dentro de você que vale muito mais do que uma Ferrari, vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que um iate, vale muito mais do que joias. Você tem um cérebro. O cérebro, ele é muito, muito poderoso. Mais poderoso ainda do que os braços e as pernas. E essa é a minha condição. Foi com isso que eu sobrevivi até agora. Eu me apeguei ao Ronaldo no Corinthians em 2009. Eu não conseguia... Eu não fiquei só tetraplégico, tá? Diga-se de passagem. Eu não tinha óculos. Meus óculos não apareceram ali tão cedo. Teve um momento que me apareceram com óculos, mas não era o tempo inteiro que eu podia usar óculos na UTI. Então, eu assisti muitas vezes os jogos da Copa do Brasil, onde o Corinthians foi campeão em 2009... sem enxergar nada, praticamente. Eu me apeguei ao Corinthians, eu me apeguei à minha namorada, que me abandonou, e ela me abandonou. Eu fiquei muito triste, mas não sofri tanto assim. É que eu ficava pensando muito nela, e quando eu pensava nela, eu pensava fazendo sexo, amor com ela. Eu não tinha como me masturbar já, não tinha como sentir prazer. E isso foi uma coisa muito boa. Eu falo muito em palestras que eu sofri pra caramba mesmo, era triste, mas era um sofrimento gostoso. Eu ficava fechando os olhos, eu tinha o dia inteiro para pensar nela. E ela era minha dentro do meu pensamento. Não só ela, todas as meninas bonitas, até hoje na minha vida, dentro do meu pensamento, elas eram minhas. E dentro do meu pensamento, eu namorei elas, eu fiz elas felizes, tive aventuras com elas. Dentro da nossa mente, a gente pode criar nossos castelos, nossos mundos, nossas fantasias, realizar nossos sonhos. E por que que é, quem garante que realizar um sonho no mundo real vai te deixar mais feliz do que no mundo mental? Não, eu realizei todos os meus sonhos. Eu já cantei para muitas pessoas juntas, fechando os olhos e imaginando, cantando no banheiro. É o cérebro, gente. O cérebro é muito poderoso. Ah, mas eu fiquei muito triste nessa pandemia porque eu não saí de casa. Eu queria ver você tetraplégico sem poder se mexer, sem sair da cama. Sabe, esse lance de brincar de Nutella é um tipo de bullying que eu vou continuar usando porque ele é inocente. Eu não quero prejudicar, eu quero, pelo contrário, usar esse tipo de brincadeirinha para falar para vocês: acordem. Vocês têm uma mente e essa mente é poderosa demais. Acredite em você. Então, assim, existem as pessoas que ficaram tristes porque não viram os parentes. Cara, eu não dou abraço em alguém, eu não me masturbo com a minha mão, eu não toco violão há 9 anos. E eu sou fichinha perto dos tetraplégicos que estão ali no meu grupo há 27 anos. Tem gente há 37 anos, 40 anos. Ai, e aí eu sinceramente fiquei uma pessoa diferente em muitos sentidos, sabe? Em muitos sentidos. Existem as pessoas que sofrem por vários motivos. Nesse mundo ridículo, onde a cor da pele importa e não deveria importar, e com o crescimento espiritual da sociedade, isso aí vai mudar e vai chegar num ponto muito perigoso, onde as pessoas de outras possibilidades, como que eu posso dizer? Pessoas que sofreram antes podem ser que queiram revidar, ainda vão existir muitas pessoas más que vão nascer e morrer nesse mundo. O mundo vai mudar muito, de muitas formas diferentes, mas existem pessoas sofrendo de todas as maneiras possíveis. Existem pessoas que nascem com condições horríveis, existem pessoas que nascem em lugares maravilhosos, mas com a condição física que desfavorece ela no lance da meritocracia, no lance de conseguir oportunidades, que é o caso dos negros, dos índios, das minorias, pessoas com preferências sexuais. Meu Deus, gente, a gente está lotado de problemas. A gente tem que resolver esses problemas. E o legal é que você pode ter certeza. Isso é a coisa mais legal. Hoje em dia a gente pode se comunicar mais e de uma forma melhor. E assim como você pode ser racista, como você pode machucar um animal, também pode ser que estejam vendo e podem ser que publiquem isso e você ficar exposto. E o engraçado é que hoje tá democrático, muito democrático, essas plataformas de vídeo do tipo YouTube, né? Que eu acredito que seja a única. Eu tenho algumas, mas não são muito famosas. Isso é um lance muito complicado que eu vou falar também. Mas assim, o que eu acho? Eu acho que as pessoas podem falar o que elas acham, assim como eu estou falando nessa retrospectiva, e perceberem depois que só falaram besteira. Eu posso ouvir esses mesmos 10 episódios de podcast e com certeza fazer outros podcasts para tentar argumentar e reargumentar com uma mente e uma visão já diferente da que eu tinha em todos os aspectos. Mas nesse momento da minha vida, isso é o que eu acredito. Eu acho que eu vivo num mundo ridículo, em muitos sentidos. Por quê? Porque a cor da pele, meu, o negro é lindo, o índio é lindo. As pessoas com nariz de batata são lindas, criaram os padrões de beleza. Eu nasci loiro de olho azul, branquinho, e assim, tudo foi muito fácil na minha vida até os 27 anos. E ainda é. Mesmo na cadeira de rodas, as pessoas ficam olhando para mim. Mas, assim, não é. Às vezes é de dó, eu não sei do que olham. Mas muitos olham porque é um cara bonito ali. Mas eu não sou bonito em muitos outros sentidos. E eu talvez nem seja bonito para muitas outras pessoas. Assim, a beleza não é o que a mídia coloca. A beleza é assim. Eu tenho uma música que chama Embalagem, que fala bela, sorte a dela. Tudo na vida é mais fácil para quem tem beleza. E quem não descobre, quem não percebe agora, percebe mais tarde na frente do espelho, ao ousar refletir entre ser e não ser, assim como ela. De tudo se consegue, pois quando a embalagem é bonita, o universo percebe. A cobra não morde a gestante, pois olha e respeita o seu estado tão interessante, dizia o poeta num samba de roda. Um olhar que intimida e fascina, um sorriso que abre mil portas, as mãos delicadas que agarram impérios inteiros, sem guerrear. Umas são belas por dentro, outras são belas por fora. Mas só quando a beleza vem de dentro para fora, o externo torna-se belo também. Toda beleza que é só por fora, o tempo aos poucos leva embora. Toda beleza que há por dentro dura além da nossa vida, não morre, revigora. Toda ilusão consiste em concluir, confiante, equivocado, ignorando a incerteza ausente a não se ver, ao não se ver um outro lado. Quem vê o coração não se importa com a cara. Os que olham só por fora jamais conhecem a alma. As aparências não somente enganam, também dizem bem pouco sobre quem nós somos. Então, assim, a gente vive num mundo onde criaram quem é bonito, quem é feio. Cara, você tem um cérebro, você...
Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa.
Que isso? É o OK Google e a Alexa. Vou ter que falar baixo aqui, senão ela me ouve. Enfim, você tem um cérebro, é isso que eu queria terminar aqui o meu podcast. São 55 minutos de falação pura. Eu gostaria de desejar para as pessoas que elas pensem mais, que elas saiam das bolhas, sabe? Das bolhas religiosas, das bolhas de amigos, comecem a ouvir mais pessoas, mais culturas, se jogar em outros universos, aprender mais, sabe? Respeitar mais, tolerar mais, aprender a sofrer gostoso mais, porque sofrer é muito bom, a vida não é só de alegrias, Deus quer colocar esses desafios, se é que Deus existe, né? Tô colocando em contestação até a existência de Deus, porque sim, pode ser que estamos sozinhos aqui nesse universo. Eu acredito particularmente que não. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito no Criador. Mas é um Criador que ele não tá nem aí para os livros que criaram sobre eles. Ele até olha por esses livros, e esses livros ajudam em muitos sentidos, mas não deixe o seu cérebro poderoso se limitar a uma escola e o que essa escola ensina, a uma pessoa que você admira o que ela fala, a youtubers, a apresentadores de televisão, a escritores, não sejam pessoas de um livro só. Sempre, e não tenham também pressa de aprender, você não vai ser melhor do que ninguém se sair estudando, saindo lendo mais livros, estudando, fazendo mais faculdades. Meu, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo caga bem fedido, faz xixi, tem que ir no banheiro, todo mundo vomita, todo mundo tem dor, todo mundo sofre, ninguém é feliz o tempo inteiro, principalmente essas celebridades, eles têm muita dopamina, eles têm muitos momentos de dopamina e eles sofrem até mais do que a gente, vocês querem saber. Eu tô graças a Deus por não ter ainda virado, não ter ainda virado, que pretensão, né? Mas eu agradeço muito a vida que eu tenho o melhor emprego do mundo, eu faço música, as minhas músicas, as músicas que eu mais amo são as minhas, o artista que eu mais amo nesse mundo, eu sou muito apaixonado por mim, e eu queria que você fosse apaixonado por você, porque quando você se amar, quando você gostar de verdade de você, você vai ver que você vai querer ver todo mundo feliz que nem você, porque você não vai ficar com inveja de ninguém. Eu amo todas as minhas músicas, eu acho o meu trabalho musical muito, muito, muito maravilhoso. Eu sei que ele não, eu não sou uma das bandas que está tocando por aí, mas se eu tivesse famoso pra caramba e tivesse que fazer um show exatamente agora, em tal lugar, eu não queria ir, tá frio hoje, eu não quero sair de casa, eu quero desligar agora o podcast, mandar uma mensagem pra minha namorada, falar um oi pra ela, conversar com um amigo meu, ver um filminho, fazer uma música, cantar, dormir, trabalhar amanhã. Eu não quero, então assim, eu tenho muita sorte, de poder fazer as coisas, ganhar um dinheiro, poder gravar minhas músicas, ter umas pessoas que gostam dentro de uma bolha aí, quem sabe um dia mais pessoas vão conhecer o meu trabalho, assim como um dia, quem sabe mais pessoas vão conhecer a sua vida, a sua história, o que você faz, o que você fez. Porque sim, você é importante para a sociedade. Para alguém você é muito importante. Se for importante para uma pessoa, você mudar a vida de uma pessoa ou de 100 mil pessoas, talvez aos olhos de Deus, dentro da complexidade da visão dele, de se julgar as coisas, foi tão importante o que você fez para uma pessoa quanto aquele outro que fez para 100 mil. Então viva a sua vida. Eu quero desejar em 2021 que as pessoas elas saiam desse mundinho que elas vivem. Eu tô tentando sair desse meu mundinho, sabe? Eu aprendi muitas coisas nesse ano. Eu aprendi muitas coisas com muitas pessoas diferentes. Ainda estou sendo muito hipócrita, porque eu tô dentro de várias bolhas e eu tenho meus vícios. O ser humano é lotado de... Olha o Ok Google ouvindo, meu. Ok Google é demais, cara. Vou falar para vocês, viu? Então, assim, eu desejo, assim, sinceramente, que nós lutemos mais para mudar o governo, para mudar as pessoas. A gente fala muito em políticos corruptos, né? Mas quem são os políticos? Eles vieram da onde? Eles são o nosso vizinho, o presidente da República, o senador, o ministro, o deputado, o vereador, o prefeito, o cargo público. O Brasil está desse jeito e, assim, todos os países têm os seus problemas políticos. Eu desejo que a gente olhe mais para nós mesmos, tentemos mudar nós mesmos, nos tornarmos pessoas melhores. E a gente sabe o que é melhor, a gente está aprendendo com os nossos pais. Eu não preciso aqui no podcast ficar falando. Vai no YouTube e coloca ali o que é educação, o que é honestidade, o que é simpatizar, o que é ajudar o próximo, o que é política. Tá tudo no YouTube, cara, digita lá, aprenda sobre política, aprenda sobre geografia, sobre estudos sociais, sobre arte, aprenda sobre entretenimento, videogame, computação, os animais, sobre todos os feitos da sociedade, a indústria, o comércio, a economia, o sistema solar, o universo, as religiões. Tem tanta coisa para aprender do que ficar triste. Na hora que você estiver triste, é a hora de você lembrar quando que você ficou feliz, por que você ficou feliz, pensamentos que te deixam feliz. E assim, você só tem o agora. Geralmente as pessoas que estão tristes, elas estão pensando muito no que aconteceu ou que não vai no que vai acontecer. Elas não estão percebendo que elas só têm o agora. Para um pouco e respira. Leia um livro, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Para mim funcionou, mas não seja uma pessoa de um livro só. O Poder do Agora, por exemplo, eu sou de dois livros, né? Eu não sou uma pessoa que lê muito não, viu? Até porque eu não posso relar num livro. E eu não tenho adaptação para isso, então eu vou muito mais nos audiobooks, né? Mas eu tenho muitas outras prioridades, então eu acabo lendo quando dá. Então, assim, que legal. Então, assim, você tem um cérebro humano, você tem todas as condições. Não pense que se você está triste agora e ficar feliz depois, você não vai ficar triste de novo. A vida está nessa oscilação contínua e a vida não passa rápido. É mentira esse lance, é só uma percepção superficial. Ai, a vida passa muito rápido, você pisca os olhos e já tem 30 anos. Não, meu, eu tô aqui, ó, agora são 11h01 do dia 29 do 12, é uma terça-feira. Até o ano novo vai demorar, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar, trabalhar o dia inteiro, eu posso morrer amanhã, posso ganhar na loto, posso, sei lá, muitas horas e horas vão se passar. E dependendo da intensidade como você aproveita a sua vida, isso pode ser, você pode parar o tempo. Sabe aquele lance do amor, quando o tempo para? O tempo não para só com amor. Você pode criar suas próprias condições mentais para parar o tempo, para se sentir feliz. E quando você se sentir triste, tente entender sua tristeza. Começa, meu, tenta trabalhar em cima da sua tristeza. Por que que eu tô triste? Ah, dá para mudar a situação? O que que eu posso fazer? Ah, é irreversível? Não é irreversível? O que tá me causando isso? Eu vou pensar em outra coisa. Como que eu posso resolver? Cara, o cérebro humano tem infinitas possibilidades de você usar o seu momento, que é tudo... Meu, ok, Google ficou ouvindo. Vocês ouviram falando... Ok, Google, em algum momento, você vê como são as coisas, cada vez mais eles vão estar ouvindo a gente. Tá super de boa? Meu Deus do céu. Bom, eu vou finalizar aqui agradecendo demais o Rafael pela oportunidade. Eu queria, obviamente, dizer para todo mundo que eu peço desculpas se em algum momento eu ofendi você com alguma palavra, com alguma coisa que você não gosta. E não foi a minha intenção. As pessoas não têm intenção de se ofender. Se você se ofendeu, foi pura e simplesmente a sua própria mente. Porque em todos os momentos, eu tentei te tornar uma pessoa mais ciente do poder, do tão poderosa que você é. Do tão capaz de fazer qualquer coisa que você é. Do tão capaz de ser notável para você mesma, que já é o suficiente. Conviva e viva em compartimentos pequenos todos os dias. Crie expectativas menores. Crie situações onde você pode se realizar com mais facilidade. Não queira engolir todo o prato de uma vez. Vai garfada por garfada. Sabe? Vai vivendo um dia de cada vez. Aliás, eu tenho uma música que se chama Cada Dia. O Alan Alencar, Rony Patrick e eu fizemos. É uma música muito bacana. Eu finalizo aqui, @dodeoficial. Procure Dode nas redes sociais com acento circunflexo no O. Eu tô no Spotify, no Deezer, no YouTube. Eu tô aqui agora. Vou desligar e sou uma pessoa normal que defeca, que fala besteiras, que é hipócrita, que é contraditória, como qualquer outra pessoa. Eu queria, pelo amor de Deus, não seja ignorante, cara. Você tem um cérebro humano, acredite em você, não me julgue por tudo que eu falei. Tudo que eu falei até agora é na tentativa de alguma maneira, mostrar para você que você é capaz de tudo que você quiser. Tudo que você quiser, menos o que você não pode, porque é impossível. Tipo essa mulher aí que falou que eu podia voltar a andar e obviamente eu não posso, nem ninguém que teve uma lesão medular. Então o mundo está cheio de pessoas imperfeitas, falando coisas imperfeitas, e você tem que tirar dessas imperfeições algo que construa suas perfeições dentro da sua mente, seus castelos, e dentro da sua mente as coisas que vão se refletir em ações, atividades, acontecimentos sociais que vão ajudar as outras pessoas oriundas de você, porque sim, você é capaz de contribuir para a sociedade. Pode acreditar. Eu me despeço desse podcast com muito carinho. O ano que vem, 2021, teremos muito mais podcasts e eu espero que você acompanhe comigo. Muito obrigado. Eu sou o Dodi, é nóis nas fritas. Au, au.
Este foi mais um podcast do Dodi.